Está no ar o Terraço em 15 minutos. Versão 2019, cambada de bruxo topzera.
E aí, meus queridos e minhas queridas, Caio aqui diretamente de Ourinhos, interior de São Paulo, para o glorioso episódio número 138 do Terraço em 15 Minutos. Na minha companhia estão ele, o grande Paulo André. E aí, Paulo, tudo bem?
Fala, Caião. Fala, Raquel. Mais um episódio desse glorioso podcast, né, Caião? Aqui diretamente da região, na Avenida Paulista.
E ela, a musa do Terraço Econômico, Raquel de Sá. E aí, Raquel? Manda um oi pra galera.
Oi, gente. Tudo bom? Falando aqui de São Paulo, terra da garoa, onde, na verdade, hoje não estava garoando. Mas esses dias estão bem estranhos, viu?
Então, vamos lá pro primeiro tema do episódio. Sinais contraditórios para a política latino-americana. Na sexta-feira, nós tivemos a liberação do ex-presidente Lula, que estava preso em Curitiba, o que é um sinal para uma direção. E no domingo, nós tivemos a renúncia do presidente boliviano Evo Morales, que é um sinal de outra direção. Raquel, o que você acha? Sinal positivo para a esquerda latino-americana? Sinal negativo? Ainda é muito cedo para falar. O que você acha?
Que pelo Evo, né, tá marcando aí essa situação na Bolívia, ela tá marcando uma série de instabilidades na América Latina, né? Então a gente teve primeiro a Argentina, voltando aí pra mão dos peronistas, depois a gente teve o Chile, aquelas revoltas e desordem, toda uma instabilidade no Chile, que ainda se olha muito, eu não entendo muito de Chile pra dizer, enfim, as causas. Eu consigo dizer que realmente os impactos foram bem fortes. E agora a gente tem o Evo Morales aí na Bolívia e é realmente bastante instabilidade no país. O que acontece, o Evo ficou muito tempo no poder, né? Ele foi esticando. Ele foi eleito democraticamente, mas foi esticando o seu mandato. Ele, inclusive, ele mesmo tinha feito um plebiscito de que não seria permitido um presidente se candidatar novamente depois de 3 mandatos. Ele foi lá e fez isso. O que acontece é que ele declarou que ganhou as eleições, aí depois realmente teve muitos indícios de fraude, inclusive a OEA identificou fraude, e foi aí que ele se sentiu aí sem apoio, etc, com medo do que ia acontecer com ele, com revoltas crescentes, diante de sinais claros de fraude, e aí ele renunciou. E todo mundo renunciou, as pessoas que não renunciaram, aí realmente foi uma cena aí que começa a ficar meio complicado e triste, né? A gente não sabe pra que lado que isso vai. Então teve a presidente do Superior Tribunal Eleitoral que foi presa, né? Saiu ali com as pessoas que estavam levando ela, né? Com, vamos dizer, os policiais ali encapuzados, enfim. Não é uma imagem que é legal de se ver na América Latina, né? Então eu acho que é bem interessante olhar a situação da Bolívia. Eu não entendo muito bem, eu confesso, mas é um país que surfou demais na onda das commodities das últimas 2 décadas. A Bolívia, como um grande exportador aí de gás natural, surfou muito nessa onda. Então, como um bom populista aí, o Evo aproveitou bastante essa onda, fez uma política econômica bem protecionista, bem estatizante. Então, muitas empresas foram estatizadas na época que ele entrou ali no poder. E aí, hoje a gente vê um modelo que se tornou um pouco esquisito até, que além da estatização, ele também permitiu que o setor privado florescesse. Então, é interessante olhar que, apesar de todo esse caos econômico aí, que a economia boliviana, esse ano, a projeção da FMI para esse ano é que ela cresça 4%. Então, realmente, é um caso que merece ser olhado com mais detalhes. É lógico que tem muito de políticas que não são sustentáveis a longo prazo, mas também tem muito dessa mistura que o Evo acabou colocando ali na Bolívia, que foi quase que um estatismo do lado de um super, também, setor privado, né? Eu acho que, no geral, para o Brasil, o que isso é interessante? O que isso é relevante? Qualquer tipo de instabilidade na América Latina reflete no Brasil. Todo investidor ou, enfim, analista sempre olha aqui pra gente como um grande saco, né? Assim, aqui na América Latina. Então tem instabilidade em um e não tem no outro. Tá todo mundo colocando tudo no mesmo saco e dizendo, instabilidade nos mercados da América Latina no geral, né? Então a gente teve o Evo aí fugindo pro México. Então realmente tá bem conturbado o cenário aqui e não, isso não é muito favorável pro Brasil, infelizmente. Mas eu acho que é uma questão de entender o que tá acontecendo na América Latina, né? A América Latina sempre sofreu muito essas trocas entre governos extremamente populistas de esquerda, depois extremamente populistas de direita, depois, enfim, o populismo é sempre um traço comum, né? Infelizmente, que a gente sabe que pode ter a direita ou a esquerda, mas esses extremos são bem característicos da América América Latina. E é triste pensar que a gente estaria voltando para um caminho, né, desse jeito de novo, de golpe, de, enfim, realmente um período conturbado. Agora com o Evo exilado, o que, que vai acontecer? Será que realmente vai ter um governo ditatorial? Será que eles vão conseguir fazer novas eleições? Enfim, eu espero pelo último, né, eu espero que realmente eles consigam fazer novas eleições e retomem a ordem democrática na Bolívia. Mas vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos dos nossos colegas latino-americanos.
Vamos então para o segundo tema. Reforma tributária é o tema da mesa. Após a aprovação da reforma previdenciária, essa que teve sua promulgação realizada nessa última terça-feira, a reforma tributária é o tema principal que a gente está em discussão. Uma proposta recente está tomando os holofotes, as discussões e as mesas de bar por aí. Tributação de renda, patrimônio e grandes fortunas. É isso que está vindo como proposta em breve? Que proposta é essa que está causando tanta polêmica?
Mais uma vez, reforma tributária em pauta, parece que finalmente teremos alguma discussão séria de política econômica mesmo a respeito de reforma tributária, e já com um tópico polêmico, né? Tributação de renda, aplicações financeiras, e essa é uma solução geralmente que é dada, né, de forma muito leviana, principalmente em discursos políticos aí que a gente já conhece, no sentido de, ah, é só tributar as grandes fortunas, os grandes ricos desse Brasil, e aí vai pra frente, e aí vai fazer um milagre e todos os problemas do Brasil fiscais serão resolvidos magicamente só porque você está tributando 1% ou a elite ou o que quer que seja aí que as pessoas gostam de usar como chavão. Acho que não é por esse caminho, acho que realmente, como o próprio Rodrigo Maia disse, foi fácil apoiar, entre aspas, a reforma da Previdência, porque é um tema consensual e é um tema que, querendo ou não, é emergencial, algo precisava ser feito. Enquanto na reforma tributária, muitos têm a ganhar, muitos têm a perder também, e aqueles que têm a perder com o sistema tributário diferente. Tem muito poder de influência, muito lobby em Brasília, então é um tema que realmente fica sempre muito, como posso dizer, relegado, né? Talvez, tomara que esse governo enfrente isso, e o grande problema, né, que sempre vale ser destacado, sempre vale ser lembrado, é a forma com que o nosso sistema tributário ele perpetua a desigualdade, né? No sentido de que as pessoas que têm menor renda pagam uma parcela maior dos rendimentos delas em tributação. Essa tributação sobre consumo, né, é uma tributação que ela é muito injusta para os mais pobres. Até no próprio Terraço a gente já tem alguns artigos sobre esse assunto. Gosta de lembrar muito das aulas de economia brasileira, economia do setor público, né, finanças públicas, no sentido de que o sistema tributário brasileiro, ele acaba funcionando para penalizar muito mais as pessoas que têm menos renda, as pessoas que são mais pobres. Então, querendo ou não, acho que qualquer tipo de discussão de reforma tributária tem que ter isso em mente sempre ali como uma prioridade quase que principal. E aí, é claro, tributação de aplicações financeiras, de renda, etc., tem que ser feito até em linha com as melhores práticas aí dos demais países envolvidos, até olhando um pouco para a OCDE, se o Brasil realmente tem pretensão de participar desse grupo. É bom a gente atualizar, né, o nosso sistema tributário em linha com as melhores práticas, mas vejamos, né, veremos o que vai acontecer aí nos próximos episódios da reforma tributária, que o governo mesmo já admite ali, não falando tão alto assim, mas que não é uma coisa para curto prazo não, hein? E aquela coisa, né, longo prazo quanto? Tem aí mais 3 anos de governo, de mandato só, né?
Esse tema é realmente muito polêmico, né? De grandes fortunas, investimento e renda, né? Reforma tributária. Eu acho que é bom dizer assim, para situar um pouco o ouvinte, né? A gente tem, na verdade, 2 propostas atualmente de reforma tributária no Congresso, uma enviada pelo Senado e a outra pela Câmara, mas elas estão olhando apenas para a taxação de comércio, né? A parte de tributação de bens e serviços. Não está olhando para a parte de tributação de renda. O governo federal, por outro lado, está preparando aí uma proposta, né, que parecia que ia lançar junto com aquelas 3 PECs, acabou não lançando, enganou todo mundo, mas que ia soltar a reforma tributária e que ela ia ser faseada, né? Uma ia ser a primeira fase, ia ser a parte dos apenas a nível federal, e aí uma segunda parte seria incluir também depois um IVA a nível municipal e estadual, e também tinha uma parte que ia olhar aí para a questão da tributação de renda. Então tem muito essa percepção de que no Brasil renda muito alta, né, ela não é tributada, mas é bem interessante pensar no outro lado também, que é um lado de pensando que a gente quer chegar em um momento que quer chegar no num fim, que seja o governo arrecadando mais para poder redistribuir melhor e, na verdade, assim, mais e de maneira mais equitativa e equilibrada, faz todo sentido. A única coisa que eu penso é, será que a tributação da renda no sentido da folha faz sentido? Eu acho que não. Já pensei muito nisso de, então, na verdade, vamos tributar. Por que a gente não tributa a folha daqueles que ganham muito mais dinheiro, né? Deixa aí, joga o teto lá pra cima. Porque, na verdade, você não ia pegar quase ninguém.
Olha, a única coisa que eu tenho a complementar é o seguinte. Nosso sistema tributário é absolutamente regressivo. Quem é mais pobre paga mais, quem é mais rico paga menos, em termos proporcionais. E uma reforma que inclua quem pode pagar mais, pagar mais, e quem não tem tanta capacidade de pagar menos, tem o meu apoio. Inclusive, eu, sinceramente, isso me afeta diretamente por diversos motivos, mas eu acho que um sistema tributário menos regressivo e mais progressivo faria bem ao país. Seria uma reforma muito importante. Se vai passar, são outros 500. É preciso uma articulação muito grande. Eu tenho lá minhas dúvidas se vão deixar que essa reforma passe adiante. Como bem disse o Rodrigo Maia, no meio da tramitação da reforma previdenciária, nós vimos aí um grande apoio à reforma previdenciária. Agora eu quero ver como é que os patriotas vão se comportar diante da reforma tributária. Inclusive tem artigo meu e da Raquel saindo em breve sobre esse assunto. Fiquem ligados. Vamos então para o terceiro e último tema do episódio de hoje. Quando se fala na China, realmente os números são superlativos. A China acabou de bater mais um recorde impressionante. O famigerado Dia dos Solteiros angariou em vendas pela Alibaba, a gigante do varejo chinês, 38,4 bilhões de dólares. Lembrete, estamos falando de um dia de vendas. Paulo, o que você acha de uma movimentação tão grande do comércio quanto essa? A China realmente impressionante, né?
Pois é, Caião, Dia dos Solteiros, a maior data comercial do mundo, aí é pouco óbvio, talvez pouco conhecida para a maior parte das pessoas, ainda mais porque a gente está aí numa época de Black Friday, né, que acaba virando Black November, etc, que é uma comemoração tradicionalmente americana, né, que ao longo dos anos veio sendo importada, digamos assim, para o Brasil. As lojas começaram a fazer promoções no mês de novembro, é lógico, começou com aquele famoso Black Fraud, mas ao longo dos últimos anos aí realmente isso acabou entrando para a cultura, seja dos vendedores, né, ou dos consumidores brasileiros, e essa data aí de Black Friday acabou, digamos assim, antecipando os preparativos de festas de final de ano, né, pro lado do consumo aí. E falando especificamente sobre o Dia dos Solteiros, seria aí uma data comemorativa análoga à Black Friday, só que na China. E nesse ano, assim, o resultado foi assustador. Os caras conseguiram mais do que dobrar os números de receita e de faturamento da Black Friday nos Estados Unidos. Ou seja, os caras são maiores. Esse Dia dos Solteiros é maior do que a Black Friday, que é muito mais famosa, entre aspas. E é claro, isso é sentido no Brasil. Já é uma tendência de vários anos de comprar produtos importados da China, etc. O próprio grupo Alibaba ali, através do AliExpress, é um player muito grande nesse sentido. Se você conseguir aproveitar aí alguma promoção, saiu muito provavelmente em vantagem, mas é algo para mostrar também que cada vez mais a China acaba influenciando, né, o consumo mesmo das outras pessoas, acaba adquirindo mais importância na economia mundial, e aí, é claro, acaba já rivalizando de certa forma. Eu acredito que vai ser relativamente comum aí nos próximos anos a gente ver também o mês de novembro aqui no Brasil, não só como Black Friday, Black November, mas também Dia do Solteiro, tentar aproveitar isso de alguma forma, e é claro, os grandes grupos chineses vão estar de olho em conquistar aí mercado também em países estrangeiros.
Então é isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês, especificamente a você, moça, que enviou no inbox do nosso Instagram que este podcast é muito legal e que eu estava um pouco desanimado na semana passada. Muito obrigado. Você foi o combustível de alegria que faltava para este episódio. Um grande abraço, Paulo. beijo à Raquel e um forte abraço a todos vocês, nossos queridos ouvintes. Vocês não perdem por esperar nos próximos episódios, que, vamos jogar uma sementinha aqui, dentre outras coisas, poderá falar de independência do Banco Central, que finalmente está para acontecer em termos legais, e Bolsonaro saindo do partido que o elegeu a presidente da República.
Gente, por hoje é só. Muito obrigada. A gente se vê o quê? Semana que vem. Semana que vem, quero todo mundo aqui no nosso podcast, tá bom? Beijo.
Valeu, Caião. Valeu, Raquel. E até o próximo episódio do Terraço em 15 minutos.
Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau.